A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Alejandro Aldana, espala da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo e é o primeiro violino, cofundador da São Paulo Solistas de Câmara, grupo de referência no cenário musical, bem como integrante do duo AM. Já atuou como espala pela Orquestra Sinfônica Brasileira e a Ópera de Frankfurt, além de ter integrado a Ópera de Stuttgart. Alejandro Aldana é professor de violino do Instituto Bacarelli, em São Paulo, e do Festival Internacional de Campos do Jordão. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Alejandro, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Oi, Ricardo, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
Pois é, Alejandro, você tem se despontado, né, já faz alguns anos, como um grande violinista, né? Então você está como espala da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, já se apresentou em diferentes orquestras, teve a sua formação também na Alemanha. Eu gostaria de perguntar para você, que eu falo aqui que você é o espala da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Explica o que é ser espala.
Bom, a palavra espala vem do italiano, né, que se a gente traduzisse ela literalmente significa ombro, né, que seria, tem todo sentido, né, porque seria o braço direito, digamos assim, do maestro, né. O espala é o primeiro violinista de uma orquestra pode ser uma orquestra sinfônica, uma orquestra de câmara, e ele tem uma função muito importante, né? A gente tem que primeiro explicar, para quem não conhece, uma orquestra é formada por muitos músicos, né? Então a gente tem, no caso da Orquestra Sinfônica, a gente tem 80, 90, né? 100 músicos ensaiando, tocando juntos, e a gente tem que pensar que uma temporada de uma orquestra como a do Teatro Municipal de São Paulo, a gente tem concertos todo final de semana, né? Todo final de semana um repertório diferente. Então, é importante destacar isso porque é necessário ter um ambiente de trabalho muito eficiente e disciplinado, né? Então, é importante que a orquestra siga assim, com uma hierarquia, né? A gente tem uma hierarquia muito determinada, né? A gente tem em primeiro lugar o maestro, depois temos o espala, depois temos os chefes de naipes, depois temos os concertinos e os músicos tutis, que é a grande maioria que conforma a orquestra,
né? Certo. Igual, por exemplo, quando você é considerado o espala, então você é aquele que conduz, né? Os instrumentos de corda, seria isso?
O espala, ele é ele é chefe de naipe dos primeiros violinos, mas ele também é, dentro dessa hierarquia, quem organiza a comunicação entre o maestro e a orquestra, ou entre a orquestra e o maestro, né? Ele está numa posição bissagra, né? Porque ele representa tanto o maestro quanto a orquestra, né? Ele representa perante também a gerência e os diretores da instituição, né? Do Teatro Municipal, no caso. E também tem uma função importante, tem várias funções, né? O espala é aquele que toca todos os solos, né, de violino, que muitas vezes são solos assim, muito mais difíceis até do que tocar um concerto para violino, né, como solista. O Spala, ele, como eu falei antes, né, ele é o braço direito do maestro, no sentido que ele fica atento ao que estiver acontecendo nos ensaios, né, ao andamento dos ensaios e no concerto, porque ele vai apontar também, indicar ou sugerir questões que precisam ser resolvidas em conjunto com o maestro, lógico, né? Então, por exemplo, se tiver alguma diferença em relação a algum tipo de sonoridade, ao estilo, articulação, né, o Spala tem que estar atento, porque ele que vai falar quando for necessário, né, em prol da melhor eficiência, assim, nos ensaios e nos concertos da orquestra. O Spala também tem uma função que excede os horários de ensaio, né? Ele, além de preparar o material, né, prévio aos ensaios, ele tem que fazer, ele tem que escrever os arcos, né? O que, que é isso? Na orquestra você tem os instrumentos de cordas, os instrumentos de sopros e os instrumentos de percussão. Os de cordas, que violino, violas, cellos e contrabaixos, a gente, né, toca com um arco, a gente produz o som, né, fixando o arco com as cordas. E se você presta atenção nos concertos, todos os músicos fazem o mesmo movimento do arco. Um arco para a direita, para a esquerda, né? No meio do arco. Se você prestar atenção, está todo mundo tocando na mesma região do arco, imitando, assim, o mesmo tipo de execução, né? da música. E isso é graças a, primeiro, o Spala, né, ter feito um trabalho prévio de indicação de como será feito essa música. Então, para cada nota, para você ter noção, para cada nota a gente coloca uma indicação. Né, se o arco é como se você estivesse dirigindo o carro e vai para a direita e vai para a esquerda, né, você tem que fazer essa marcação. Daí, que a gente faz? Eu envio esse material para o arquivo, né, que toda orquestra tem uma equipe de arquivos, que vai repassar essas informações para o resto das cordas, né? Então, isso é responsabilidade do Spala também. O Spala é a pessoa que afina a orquestra, né? No início de cada ensaio e o início de cada concerto, né? Geralmente, o Spala é a última pessoa, é a última música da orquestra a entrar no palco. Então, ele entra e afina a orquestra, né? Ele também, ele vai sempre, isso aqui na verdade é um ato simbólico, né? Mas ele é, quando o maestro entra, ele cumprimenta o maestro, né? O Spala fica bem do lado do maestro, ele fica do lado esquerdo, se você estiver olhando desde a plateia.
E sempre em pé, né?
Quando a gente cumprimenta é sempre em pé, mas a gente toca sentados depois.
E o violino, assim como o piano, né, eles são muito, muito, muito constantes, né, praticamente em vários concertos. Né? Eles são os instrumentos essenciais dentro de uma orquestra sinfônica?
Sim, todos os instrumentos são essenciais, né, todos. A gente tem instrumentos que às vezes têm menos participação em relação a número de notas, né, de compassos, mas a importância é a mesma comparado a quem tem mais, né, mais tempo tocando, digamos assim, dentro de uma sinfonia ou de uma obra. E uma outra função que eu não falei é a comunicação, não só a verbal, né, durante os ensaios, como eu te falei antes. A gente tem que ser muito eficientes, porque cada semana a gente tem que montar um repertório de 1h30, né? 2 horas, se for ópera, até mais tempo, né? Uma ópera pode durar 3, 4 horas, ou mais, inclusive. Então, quando você assiste um ensaio de uma orquestra, você percebe que não há discussão verbal. É, a gente ensaia, a gente chega prontos, né? A gente estuda antes, chega pronto no primeiro ensaio e tem que ser uma dinâmica muito rápida. Então, por isso que é importante essa hierarquia, né? Se for necessário, a gente fala, aponta alguma coisa, mas tem que ser uma comunicação muito rápida. E tem a comunicação também gestual, né? O Spala, ele sempre está, enquanto ele toca, ele sempre está em comunicação visual com os demais membros da orquestra, né? Os demais chefes. E você vê que, por exemplo, tem muitos momentos onde existe um diálogo, um olhar entre, por exemplo, o Spala e o timpanista, né? O timpanista fica bem longe, se a gente olhar no palco, ele fica talvez a 20 metros, né, 30 metros de distância. Ou, por exemplo, com o primeiro contrabaixista, né? Às vezes a gente tem a última nota da sinfonia juntos, por exemplo, um pizzicato, que é quando você percute a corda, quando você toca a corda como se fosse um violão, né, com o dedo ao invés do arco. Então é muito importante que essa nota, tocada por 20 músicos, 30 músicos ao mesmo tempo, seja ao uníssono, né, que soe como se fosse uma nota. Então, esse contato, né, essa conexão de grupo é fundamental.
Agora, uma coisa, são vários termos, né? Então a gente tem orquestra sinfônica, orquestra de câmara. A orquestra sinfônica, ela é a mais completa, porque assim, uma orquestra é constituída de naipes, né? Se eu tiver com a informação equivocada, você me corrija, por favor. Aí tem naipes de cordas, naipes de metais, naipes de sopros, de sopro, né? É isso mesmo, a constituição de uma orquestra completa?
Exatamente, a gente tem formações prévios à orquestra, a gente tem grupos de música de câmara, que a gente pode chamar de quarteto, quinteto, né, quando seis ou oito, ou grupos bem reduzidos tocam música juntos, mas a gente tem orquestras, por exemplo, orquestra de cordas, orquestra de câmara, né, quando é formada, por exemplo, por 15 cordistas. A gente tem orquestra de câmara com sopros também, porém em tamanho menor. Sinfônica é quando são todos esses naipes em conjunto, que é a formação maior. Às vezes a gente vê obras que requerem muitos músicos, né? Às vezes 100 músicos no palco para fazer uma sinfonia. E nem falar de produção de ópera, né? Aí a gente já tem os cantores, né? Em cena tem os coros, né? Então quando você vai assistir uma ópera, né, no Teatro Municipal, por exemplo, você vê assim, a coordenação de muitos artistas regidos, né, por um único maestro, e aí cada um na sua função, no seu lugar, né, o Spala, o chefe de naipe, todos os músicos, os tutes, né, os coristas, todos conectados um com o outro, né? Por isso que é tão importante.
E qual a diferença de orquestra sinfônica para a filarmônica?
Aí, Ricardo, não temos diferença, na verdade é só uma etimologia da palavra, mas na prática não tem diferença em relação ao tamanho, à formação, aos instrumentos.
Já que a gente está falando, né, da questão do solista de violino e a orquestra sinfônica, né, que seria aí do Teatro Municipal, o que você nos sugere ouvir para a gente poder entender tudo isso que você falou? Na prática, com uma interpretação sua, um solo seu de violino.
Tá bom, eu acho que a gente pode escutar um trechinho do concerto de Esteban Bensecre, que tocamos recentemente no Teatro Municipal. E Esteban Bensecre é um compositor argentino, premiado, né, que mora em Paris, muito bom. Eu fiz a estreia brasileira do concerto, e vocês vão escutar um trecho deste concerto.
Então é o concerto de Esteban Bensecre.
Isso.
Ah, perfeito. Que seria aí o segundo movimento ou o terceiro movimento?
A gente pode escutar o terceiro movimento.
Perfeito, então. Então nós vamos...
Acho que o terceiro é bom.
Perfeito. Então nós vamos ouvir aí o concerto de Esteban Benczek para violino e orquestra, o terceiro movimento.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Alejandro Aldana, Espala da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo e primeiro violino e cofundador da São Paulo Solista de Câmara, que é um grupo de referência no cenário musical, bem como integrante do Duo AM. Alejandro já atuou como Espala pela Orquestra Sinfônica Brasileira e a Ópera de Frankfurt, além de ter integrado a Ópera de Stuttgart. Alejandro Aldana é professor de violino do Instituto Bacarelli de São Paulo e do Festival Internacional de Campos do Jordão. Pois é, Alejandro, no bloco anterior, nós ouvimos aí, inclusive, o concerto de Esteban Benczek para violino e orquestra, ouvimos aí o terceiro movimento, em que você é o solista, né? E você até estava nos explicando o papel que um solista tem, o papel que um espala tem, que ele é como se fosse o braço direito também do maestro, né, dentro de uma orquestra. Inclusive, é muito comum a gente ver o maestro fazendo aqueles movimentos, né, para o público, assim, fica uma indagação, né, ele está fazendo uma coreografia, ele está representando, ou aquilo faz um sentido, de fato, de condução para os músicos daquela orquestra sinfônica?
Exatamente, Ricardo. É isso mesmo. O maestro, ele, perante, né, os movimentos com os braços, com gestos e até, né, com o olhar, a função, né, principal do maestro é juntar as vozes, né, seja de uma sinfonia, seja de uma ópera, né, junto com cantores, com balé, né, com bailarinos. Ele tem muita responsabilidade, porque tem muitas vozes as quais ele vai conduzir, né, vai dirigir. Então, mesmo assim, no caso de óperas, né, quando a gente tem alguma apresentação aqui no Teatro Municipal de uma ópera em outras línguas, também alemão, italiano, russo, o maestro tem que também saber, conhecer o texto, né, do que está sendo cantado. Então, esses movimentos são fundamentais para ele indicar também a velocidade, os andamentos, né? Como é que vai ser feito as articulações de uma frase, a condução de uma frase, se ela se movimenta, né, no meio, se ela vai para frente, vai para trás, se ela cresce, né, as dinâmicas, as tesituras, cores. Então, realmente, talvez para quem está olhando assim, da plateia, seja um movimento repetitivo, mas para a gente estar no palco realmente é fundamental.
E já aconteceu de você, como Spala, ter um desencontro com esses movimentos do maestro ou os músicos terem um desencontro? Como é que se faz para afinar novamente?
Não aconteceu. É difícil isso acontecer, Ricardo, que a gente saia muito, mas para isso, né, que a gente tenha as posições bem determinadas. Quando alguma coisa está, talvez, fora do lugar ou diferente a como a gente ensaiou, a gente segue o maestro. E temos também os músicos, né, da orquestra, que vão também seguir o Spala. No caso, se eu estiver falando, eu vou me juntar ao maestro e eu vou ser a referência também para os colegas, para a gente, né, se encontrar nesse momento, né? Existe toda uma sincronização, né? Todo mundo está pendente, está atento a seu chefe, né? Ao seu líder, né? Por exemplo, a gente tem em cada naipe, a gente tem um chefe. Então, as violas, por exemplo, tem um chefe, tem o principal, né, que seria. Então, um violista que está lá atrás, né, no naipe, está tocando no grupo, ele primeiro vai estar olhando seu líder, seu principal. E o líder vai estar olhando para o Spala. Né, e o Spala vai estar olhando para o maestro.
E no caso do imponderável acontecer, tipo uma corda arrebentar do seu violino, como é que fica? É aí que o líder de cordas de violino ou de outros, ele entra em cena?
Olha, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu algumas vezes. A gente tem que agir muito rápido. O que acontece? Quando aconteceu comigo, a gente tem, do meu lado, existe o concertino, né? Tem um nome específico. No Brasil, se chama de concertino, que é como se fosse um segundo Spala ou um Spala assistente, né? Um assistente de Spala. Tem várias denominações para essa função. Então, no caso, eu entrego o meu violino para essa pessoa ou também para a pessoa que está na segunda estante, atrás de mim. Né? Eu faço um intercâmbio de instrumentos e, geralmente, né, sempre a gente tem cordas no palco, justamente para atender essa situação. Então, eu dou o meu instrumento, eu recebo o instrumento do meu colega, porque o Spala realmente tem que se manter, né, na liderança, e eu entrego uma corda nova para que essa pessoa, nesse momento, faça a troca. Né? Em poucos minutos, aí, a pessoa vai fazer essa troca de cordas e depois eu recebo o instrumento de volta. Mas não é...
Nessa passagem, há interrupção?
Não, tudo continua. A música tem que continuar, né? O show tem que continuar. E assim, a gente está falando de segundos, né, que o Spala para de tocar para fazer essa manobra.
E outra coisa também é que você, além de Spala, né, da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, você é primeiro violino e cofundador da São Paulo, eu tô a portuguesei aqui, mas Chamber Soloists, né? Seria solistas de câmara, né? O que que significa esse grupo que você é cofundador?
Isso, Ricardo. Eu tenho bastante concertos também como solista, né? Além quando assim a minha agenda permite, eu toco muito em outras cidades, inclusive em outros países, né, com outras orquestras, como solista convidado. E também eu sempre procuro estar em atividades. Né? E a São Paulo Chamber Soloist surgiu durante a pandemia. Assim, esse primeiro momento da pandemia, os primeiros 6 meses, todo mundo ficou em casa, ninguém, né, podia ensaiar. E aí, eu, junto com um colega, o Matthew Thorpe, que é um violinista, ele é concertino da USESP, a gente, em conjunto, decidiu criar essa camerata, que ela está formada por 14 músicos, todos cordas, são músicos integrantes, principais também, dessas duas orquestras, né, do Teatro Municipal e da USESP, mas temos também músicos que vêm de outros grupos, por exemplo, músicos do quarteto da cidade de São Paulo, de outras orquestras. Então é um grupo muito coeso, assim, ele é muito, ele representa assim uma excelência, né, musical. E desde o momento da criação a gente começou a tocar, assim, tivemos convites para participar na série do Festival de Campos de Jordão, a gente se apresentou na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, ganhamos o Prêmio Lab do PROAC, né, dos editais de São Paulo, e nunca, nunca paramos, né? Desde 2020 até agora, a gente já lançou o nosso primeiro CD no ano passado, Divagações Noturnas, com o compositor Alexandre Guerra. E a gente também tem um interesse muito, muito grande, assim, em tocar, além do repertório tradicional, compositores brasileiros e compositores minorizados, né? Que não se vê, infelizmente, com muita frequência. A gente toca bastante compositores mulheres, por exemplo, que tem grandíssimas compositoras, né? A gente fez muitas obras da Clarice Sade, da Silvia Góes, da Lea Freire, compositores negros, compositores LGBT, que ia mais. Então, é um grupo, assim, que combina essas duas lados, né? A musicalidade, e incluir esses compositores, né, que não se tocam tanto, né? E a gente tem planos este ano de gravar um outro álbum com obras do compositor brasileiro Radames Nhatali, né? Tem muitas obras que não foram ainda gravadas e que a gente ganhou um outro prêmio do PROAC para realizar este trabalho. Estamos muito empolgados com isso.
Agora, você falou que a Orquestra Sinfônica, né, e do caso do Teatro Municipal, vocês têm um repertório novo por semana, né? E como é que vocês conciliam o tempo com essa orquestra de câmara, né? É possível conciliar, porque deve ser um volume de trabalho significativo, né?
Sim, olha, eu vou te falar, Ricardo, o mais difícil de tudo isso não é tocar, não é se apresentar, não é estudar, é conciliar as agendas mesmo. Isso é o mais difícil, por isso que a gente se projeta com muito tempo de antecedência e a gente aproveita os nossos dias, assim, nossas horas de folga que a gente tem, mas que são realmente... a gente tem que realmente estudar as agendas. Tem um domingo, tem um feriado, a gente aproveita, a gente sai, vai ter, sei lá, um feriado, um final de semana em off, carnaval, a gente procura essas datas, né, realmente.
Os músicos de música erudita, eles costumam dizer que muitas vezes eles não têm o poder de improvisação como os jazzistas e outros, né? Na orquestra de câmara, vocês têm essa possibilidade de improvisar um pouco ou tem que seguir à risca aquilo que a partitura está colocando?
A gente segue as partituras, mas em determinadas obras, em determinadas músicas, a gente já teve momentos de, quando um instrumento é solista, por exemplo, de improvisação. Fizemos, por exemplo, recentemente uma apresentação com Proveta, saxofonista grande, músico brasileiro, e houve muitos momentos de improvisação com o nosso contrabaixista, com Pedro Gadelha, né, que fez uma excelente improvisação em conjunto, né, é muito difícil, mas a gente também procura criar espaços, né, onde onde possam ser criadas novas formas, né, de expressão.
Vamos ouvir, então, alguma das suas produções aí em orquestra de câmara? O que você nos sugere?
A gente pode escutar, então, as Estações Brasileiras dos compositores Alexandre Guerra, Felipe Sena, Silvia Góes e Léa Freire. Talvez a gente pode escutar um pouco da Primavera, da Silvia Góes?
Pode ser, então. Então vamos ouvir aí Estações Brasileiras, então.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Alejandro Aldana, Spala da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo e também primeiro violino e cofundador da São Paulo Solistas de Câmara, grupo de referência no teatro musical, bem como integrante do Duo AM. Alejandro já atuou como Spala pela Orquestra Sinfônica Brasileira e a Ópera de Frankfurt, além de ter integrado a Ópera de Stuttgart. A Alejandro Aldana é professor de violino do Instituto Bacarelli de São Paulo e também do Festival Internacional de Campos do Jordão. Pois é, Alejandro, no bloco anterior nós ouvimos aí Estações Brasileiras, né, em que você nos dá um exemplo, né, de que seria uma orquestra de câmara. E você também acaba sendo um solista, também na orquestra de câmara, é isso, né?
Exatamente.
Pois é, Alejandro, falar um pouco a respeito também de um outro grupo, além de você ser Spala do Teatro Municipal, da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, você ter uma orquestra de câmara, né, que é cofundador da Orquestra de Câmara São Paulo, você cria também um duo aí, né, que seria o Duo AM, que, por sinal, esse Duo AM, ele é o seu nome, e o nome do outro músico também, é isso, né? Esse AM?
Exatamente, Ricardo. A criação do Duo AM, né, formado junto com o Fábio Martino, grande pianista, amigo, surgiu também durante a pandemia. A gente entrou em contato e foi muito divertido porque nós gravamos o nosso primeiro álbum, né, que chama Deja Vu, está disponível em todas as plataformas digitais, e foi uma coincidência, assim, que as três obras que a gente escolheu para fazer essa primeira gravação são três sonatas, a do Gabriel Fauré, a do César Franck e a do Francisco Mione, que estão na tonalidade de Lá maior, que em inglês essa tonalidade se fala AM também, né? E foi muito divertido perceber essa coincidência. O Fábio Martino, a gente se conheceu, começamos a tocar juntos e nunca mais paramos. Sabe quando você se dá muito bem, assim, com um parceiro, não só musicalmente, mas também a dinâmica, né, dos ensaios, a comunicação é muito boa, né? A gente começou com essa gravação, fizemos concertos na série da Cultura Artística online, também tocamos no Festival de Campos do Jordão, enfim, tocamos como solista com a Camerata de Curitiba, a São Paulo Chamber Soloist, ganhamos um prêmio também em Lab do PROAC, e é muito bom. A gente está fazendo um caminho, né, de representação de obras do repertório, tanto tradicionais quanto obras inéditas, né? Essa sonata que a gente gravou do Mione praticamente não tem gravação nas plataformas, né? E, inclusive, a gente vai lançar este ano, no segundo semestre, um outro álbum com as sonatas do compositor Alberto Williams, do século XIX, argentino, que, por sinal, são interessantíssimas, que também nunca foram gravadas, né? São inéditas. E o bom de trabalhar com o Fábio é que a gente procura novas formas de expressão artística, né? Eu, por exemplo, além de músico, também sou ator. Me formei recentemente, no ano passado, na Escola de Teatro Macunaíma, aqui de São Paulo. E o Fábio já atuava também, quando ele morava ainda no Brasil, né? Ele mora agora na Alemanha, que é o país onde eu também me formei. E a gente já fez uma apresentação, um concerto teatral, que é um...
E como é o concerto teatral?
Então, é um termo que eu inventei, assim, eu não sei se já foi usado, talvez sim, não sei realmente, mas é uma apresentação onde a gente toca o nosso repertório, né? Neste caso, que foi em homenagem à Semana de Arte Moderna, a gente incluiu compositores e obras que foram apresentadas em 1922, mas a gente também fez uma peça, né, em conjunto. A gente fez um roteiro onde a gente atuava também. Então, nós gostamos de se comunicar com o público. Geralmente a gente sempre conversa com o público, mas dessa vez a gente criou, né, um roteiro e a gente representou. Foi muito divertido porque a gente colocou no palco um pouco as tradições, né, do músico erudito, que são muito, às vezes, conservadoras, né, são tradições seculares. Então a gente evidenciou isso, né, e brincou um pouco também com os figurinos, com as nossas próprias performances, sabe? A gente fez um espelho, assim, um pouco dos nossos concertos e colocou isso em evidência. A gente convidou o ator, grande ator, né, Pascoal da Conceição, que fez o Mário de Andrade, também incluímos poemas, né, que foram citados na Semana de Arte Moderna, e o pintor Menelau Sete, que é um pintor baiano muito bom, chamado o cubista brasileiro. Só para mencionar que nós gostamos muito, assim, de outras formas, né, de expressão. Este ano temos também uma surpresa que logo logo vou poder compartilhar com vocês, mas será um outro conceito teatral. Não se vê muito, Ricardo, não se vê muito essa combinação de músicos eruditos, músicos clássicos, fazendo também a atuação, né, teatro.
Vamos ouvir alguma coisa do duo AM? O que você nos sugere?
Ai, deixa eu ver, a gente pode escutar a sonata de Francisco Mignone, em Lá Maior, o primeiro movimento.
Perfeito. E aí interpretado, né, pelo duo AM, certo?
Isso, certo.
Nós ouvimos aí uma performance, né, do duo AM. Qual que é o nome mesmo do concerto?
Francisco Mignone, Sonata em Lá Maior, que está inclusive disponível em CD físico e nas plataformas digitais, como o Spotify. O nome do CD, do álbum, é Deja Vu.
Perfeito. Você, no bloco anterior, nos chegou a falar que a orquestra de câmara, né, que você é cofundador, que seria aí São Paulo, né, Orquestra São Paulo de Câmara, que vocês costumam trazer como repertório, às vezes, compositores, né, que estão um pouco à margem. E você cita, né, compositores negros, compositores LGBTQIA+. Qual que você destacaria, assim, como um compositor que está perdido, ou compositores perdidos, assim, das grandes performances de orquestras e que vocês estão resgatando?
A gente tocou obras incríveis da Florence Price, que foi uma compositora negra mulher, né, dos Estados Unidos. A gente fez a Clarice Assad, como eu falei, né, do compositora brasileira atual, que ela na verdade ela é muito reconhecida agora. Nós tocamos o Walker, que foi um compositor negro americano, que é incrível também. E tem obras de grandes compositores LGBTQIA+, que são tocados, mas que infelizmente não se fala muito sobre. Muitas vezes, por exemplo, vou te falar um compositor, o Tchaikovsky, né, quando se fala sobre ele nos concertos, né, se fala muito sobre a morte dele, que foi muito trágica, traumática, né?
E como foi?
Então, ele era a sexualidade dele, por exemplo, não era permitido, né, que ele fosse. Ele era gay, né? Então ele sofreu muito por conta disso. Ele foi perseguido, né? Se fala de suicídio, mas quando se fala de suicídio, as pessoas associam uma depressão, né, um estado de depressão. Mas não se fala sobre esse outro assunto, que é importante, que talvez seja a origem desse estado, por exemplo, também, né? Então, a gente tenta trazer um pouco esses assuntos que foram, né, omitidos por muitos e muitos anos.
E o que você nos sugeriria ouvir desses, entre aspas, né, compositores marginalizados? Né? O que você nos sugeriria ouvir agora, interpretado aí por você?
Dos compositores minorizados, né, que a gente fala.
Minorizados, exatamente.
A gente podia escutar da Florence Price um movimento que chama Jubá, que a gente gravou com a São Paulo Chamber Soloist.
Perfeito, então vamos ouvir um trecho aí. O nome dela, por favor, qual que é?
Florence Price.
Ah, uma mulher negra, né?
Isso.
Uma compositora negra.
Uhum.
Perfeito. A gente está quase encaminhando para o final desta edição e eu penso que vale a pena ouvir mais um pouco do Duo AM. O que, que você nos, pode nos trazer aí?
Acho que a gente podia escutar a sonata de Gabriel Fauré, o Scherzo.
Perfeito, então. A gente está encaminhando realmente para o final desta edição. Você sempre se dedicou ao violino, né? Desde jovem, a sua nacionalidade é argentino, né? Argentina, mas você cresceu aqui no Brasil, né?
Na verdade, eu tenho dupla nacionalidade, Ricardo.
Argentina e brasileira.
Eu nasci no Brasil e cresci na Argentina, que é o lugar onde minha família vem. Então, eu sempre tive os dois... relação com os dois países.
Perfeito. Mais brasileiro, talvez.
Agora, sim. Já estou mais tempo
aqui. Alejandro, por exemplo, o violino, ele ainda é um instrumento caro, né? Existe na história do violino, né? Aquele violino que é o mais caro do mundo, né? Qual que é?
A gente está falando de Stradivarius, Guarnieri de Jesus... que são instrumentos caríssimos, né, que valem milhões de dólares, que são instrumentos Exato. Muito antigos, que não só são valiosos pela qualidade sonora, mas também pela obra de arte que representa. Né?
E você já tem um desses?
ainda não tenho, mas eu tenho um instrumento muito antigo também, italiano, né, contemporâneo ao Stradivarius, que me acompanha desde, já tem 2 anos aqui, eu estou tocando ele.
Certo. E quando você fala antigo, é um instrumento com o design antigo, né? Mas fabricado recentemente, é isso, né?
Não, no meu caso, é um instrumento que tem mais de 250 anos. Mas existem instrumentos, assim, a gente vê, tem muitos luthiers, né? Pessoas que constroem instrumentos, que são incríveis, né? Instrumentos muito bons, que muitas vezes são cópias, né? São imitações desses instrumentos antigos, né, do Stradivarius, Clarieiro, são os principais modelos que se seguem.
E, no caso, você é professor também. Você é professor da Instituto Bacarelli de São Paulo. Esse Instituto Bacarelli uma escola que permite que crianças pobres possam ter acesso? Como é que funciona?
Isso, Ricardo, é isso mesmo. O Instituto Bacarelli, ele está localizado em Heliópolis, aqui em São Paulo, e ele recebe, assim, todo ano novos alunos desde criança, né? Os meus alunos são já adolescentes, adultos, mas existem aulas, né? Tem aulas de formação musical desde, assim, 3, 4, 5 anos. E sim, tem alunos de todas partes, né? De São Paulo, vem pessoas de outros estados também. Mas é um projeto com uma excelente formação musical, né, onde os alunos têm aulas de instrumentos, mas também ensaios e concertos toda semana de orquestra, né, a Orquestra Heliópolis. E muitos dos alunos são pessoas, né, jovens que vêm desses bairros, né, desse bairro, por exemplo, de Heliópolis, né, com a realidade, né, desse lugar, né, com as dificuldades também. Então é um instituto que abre, assim, que acolhe, que recebe muito carinhosamente esses alunos.
E você percebe que está vindo aí alguma nova geração interessada em violino?
Ah, tem muitos. Felizmente tem muitos projetos sociais, né? Você vê, assim, um interesse muito grande. Tem muitos festivais também de jovens. Você vê, cada vez tem mais alunos querendo formar parte de uma orquestra, querendo tocar um instrumento, querendo se manifestar, se expressar através de um violino, de uma flauta, de um contrabaixo. É muito interessante.
Perfeito. Então fica aí uma dica para os ouvintes, né, que quiserem te ouvir. É só entrar nos eventos do Teatro Municipal de São Paulo, né, que localiza lá as apresentações em que você está presente, né? Então pode te ver ao vivo no Teatro Municipal, né, de São Paulo.
A programação está no site do Teatro Municipal de São Paulo. O Duo AM, como falei, está nas plataformas digitais, no Spotify. Temos o Instagram também, né, do Duo AM. E também a mesma coisa, as plataformas e Instagram e site da São Paulo Chamber Soloist, onde vocês podem acompanhar também a nossa programação.
Perfeito. Olha, Alejandro, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Espero que volte mais vezes, né, para poder falar aí sobre as suas apresentações, o seu trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ricardo, a você pelo espaço, pelo carinho, pelo convite. Gostei muito. Obrigado mesmo. Espero voltar logo.
Muito obrigado. Tomara que sim. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Alejandro Aldana, espala da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo e primeiro violino e cofundador da São Paulo Solistas de Câmara, que é um grupo de referência no cenário musical, bem como ele também é integrante do Duo AM. Alejandro já atuou como espala pela Orquestra Sinfônica Brasileira e a Ópera de Frankfurt, além de ter integrado a Ópera de Stuttgart. Alejandro Aldana é professor de violino do Instituto Bacarelli de São Paulo e também do Festival Internacional de Campos do Jordão. Esse programa foi gravado à distância pelo Google Meet. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada por Malu e Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. porque discriminação é falta de conhecimento.